Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 38. A comadre, tendo deixado o major entregue à sua vergonha, dirigira-se imediatamente para a casa onde se achava Leonardo para felicitá-lo e contar-lhe o desespero em que a sua fuga tinha posto o Vidigal. O Leonardo contava com isso e não se admirou. Vidinha, porém, e as duas velhas, por entre muita praga e esconjuro, deram grandes risadas à custa do major. A comadre, segundo seu costume, aproveitou o ensejo, e desde que se aborreceu de falar numa desenrolou um sermão ao Leonardo no qual, algumas exagerações de parte, havia grande fundo de justiça, e tanto que até a própria Vidinha chegou a dar-lhe inteira razão quanto a alguns trechos. O tema do sermão foi a necessidade de ir de buscar o Leonardo uma ocupação, de abandonar a vida que levava, gostosa sim, porém sujeita a emergências tais como a que acabava de dar-se. A sanção de todas as leis que a predadora impunha ou em alvo ouvinte eram as garras do Vidigal. A vez de afinal cair-lhe nas unhas, dizia ela no fim de cada período, e então o côvado e meio te cairá também nas costas. Esta ideia do côvado e meio fez brecha no espírito do Leonardo. Ser soldado era naquele tempo, e ainda hoje talvez, a pior coisa que podia suceder a um homem. Prometeu, pois, sinceramente emendar e tratar de ver um arranjo em que estivesse ao abrigo de qualquer capricho policial do terrível major. Achar, porém, ocupação para quem nunca cuidou nela até certa idade, e assim de pé para a mão, não era das coisas mais fáceis. Entretanto, o zelo da comadre pôs-se em atividade, e poucos dias depois entrou ela muito contente, e veio participar ao Leonardo que lhe tinha achado um excelente arranjo que o habilitava, segundo do Fututo. Um grande futuro. E o punha perfeitamente a coberto das iras do Vidigal. Era o arranjo de servidor na Uxaria Real. Deixando de parte o substantivo Uxaria e atendendo só o adjetivo real, todos os interessados e o próprio Leonardo regalaram os olhos com o achado da comadre. Empregado da Casa Real. Oh, isso não era coisa que se recusasse? E então empregado na Uxaria. Essa mina inesgotável, tão farta e tão rica. A proposta da comadre foi aceita sem uma só reflexão contra, da parte de quem quer que fosse. Como a comadre puder arranjar semelhante coisa para o afilhado é isso que pouco nos deve importar. Dentro de poucos dias achou-se o Leonardo instalado no seu posto, muito cheio e contente de si. O major, que o não perdia de vista, soube-lhe dos passos, e mordeu os beiços de raiva quando o viu tão bem aquartelado. Só deixando a vida que levava podia o Leonardo cortar ao major pretextos para pôr-lhe a unha mais dia menos dia. Gemenda, dizia pesaroso major, se ele se emenda perco eu a minha vingança. E esta esperança foi o alentava ele não tem cara de quem nasceu para emendas. O major tinha razão. O Leonardo não parecia ter nascido para emendas. Durante os primeiros tempos de serviço tudo correu às mil maravilhas. Só algum mal-intencionado poderia noar em casa de vir fartar uma certa dura desusada na despensa. Mas isso não era coisa em que alguém fizesse conta. O Leonardo, porém, parece que recebera de seu pai a fatalidade de lhe previrem sempre os infortúnios dos devaneios do coração. Dentro do pátio da Uxaria morava um toma-largura em companhia de uma moça que lhe cuidava na casa, a moça era bonita, e o toma-largura um machacás talhado pelo molde mais grotesco, a moça fazia pena a quem havia as mãos de tolso e dor. O Leonardo, cujo coração era compadecido, teve como todos pena da moça, e apressemo-nos a dizer. Era tão sincero esse sentimento que não pôde deixar de despertar também a mais sincera gratidão ao objeto dele. Quem pagou o resultado da pena de um e da gratidão da outra foi o toma-largura. Vidinha lá por casa começou a estranhar a assiduidade do novo empregado na sua repartição, e anotar o quer que fosse de esmorecimento e suata de sua parte para com ela. Um dia o toma-largura tinha saído em serviço, ninguém esperava por ele tão cedo. Eram 11 horas da manhã. O Leonardo, por um daqueles milhares de escaninhos que existem na Uxaria, quem aí tinha de ter a casa do toma-largura. Ninguém, porém, pense que era para maus fins. Pelo contrário, era profinto muito louvável de levar a pobre moça uma tigela de caldo do que há pouco fora mandado a El Rei. Obsequio de empregado da Uxaria. Não há aqui nada de censurável. Seria, entretanto, muito digno de censura que quem recebia tal obsequio não o procurasse pagar com um extremo de civilidade. A moça convidou, pois, ao Leonardo para ajudá-la a tomar o caldo. E que grosseiro seria ele se não aceitasse tão belo oferecimento? Aceitou. De repente sente-se abrir uma porta. A moça que tinha na má tigela estremece e o caldo entorna-se. O toma largura que acabava de chegar inesperadamente fora a causa de tudo isto. O Leonardo correu precipitamente pelo caminho mais curto que encontrou, sem dúvida em busca de outro caldo, uma vez que o primeiro se tinha entornado. O toma largura corre-lhe também ao alcance, sem dúvida para pedir-lhe que trouxesse devestas vezes fortidade que chegasse para um terceiro. O caso foi que daí a pouco ouviu-se lá por dentro o barulho de pratos quebrados, de móveis atirados ao chão, gritos, alarido, viu-se depois o Leonardo a atravessar o pátio da alxaria à carreira e o toma largura voltar com os galões da farda arregados, e esta com uma aba de meno. No dia seguinte o Leonardo foi despedido da alxaria.